Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com a doutora Eulália Vera Lúcia Fraga, que é professora do Departamento de Letras Vernáculas e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística na Universidade Federal do Ceará. Olá, Eulália, tudo bem?
Tudo bem.
É um prazer estar conversando contigo aqui. Eu sei que você tem umas pesquisas muito especiais nessa área do ensino do português como língua estrangeira e é uma oportunidade da gente compartilhar um pouco das suas pesquisas com os nossos ouvintes, que são ouvintes espalhados em todos os lugares onde se fala o português.
O prazer é todo meu. É muito bom falar com alguém que esteja interessado sobre o assunto de português, língua estrangeira aqui no Brasil, que para mim é um assunto novo, novo porque o Brasil parece que ainda não conhece muito bem o português como uma língua estrangeira, né? É uma cultura que a gente está, na verdade, construindo. É muito fácil quando você pergunta a um brasileiro sobre a língua portuguesa, imediatamente ele se remete à língua portuguesa falada pelo brasileiro em situação de língua materna. Mas em situação de língua estrangeira, para nós isso ainda é muito novo.
Interessante essa sua percepção, e isso certamente é um fator que dificulta a propagação da própria língua para o não falante materno, né?
A própria língua portuguesa. O desdobramento disso a gente vê muito claramente nas próprias universidades. Você sabe que no Brasil nós temos menos de 10% de curso de português para estrangeiros nas universidades, por exemplo, federais, né? Pouquíssimas universidades no Brasil têm a licenciatura. Isso é muito ruim, por quê? Porque não tendo a licenciatura, qualquer pessoa que dá aula de português para brasileiros se acha assim competente de dar aula para estrangeiros. E a gente sabe que o contexto é diferenciado. Então, eu acho que um dos graves desdobramentos dessa situação de ainda não ver a língua brasileira como uma língua também estrangeira, um dos piores para mim é esse. É qualquer professor formado em letras se acha, assim, competente para dar aula de língua portuguesa.
Quando na realidade existe conhecimentos científicos já desenvolvidos na área que são fundamentais para a formação de um bom profissional nesse campo, não é isso, né?
É isso mesmo. E nas minhas pesquisas, por exemplo, como eu sou professora do Departamento de Letras, eu sou da Linguística, então o meu foco é o discurso do professor. Então, quando a gente analisa o discurso do professor, que foi, inclusive, foco do meu pós-doutorado na França, a gente imediatamente vê essa questão. O professor, ele se diz sem condições de assumir uma sala de aula para os estrangeiros, porque ele não foi formado para isso. Mas só que esse professor que diz isso aqui é um professor que trabalha com pesquisa. Porque se você for investigar um professor que dá aula nessas escolas de línguas, ele imediatamente vai dizer que tem condições de dar aula. Então, existe uma falta de esclarecimento, e esta falta de esclarecimento está tendo desdobramentos assim, não positivos para o avanço dessa área que ainda precisa se entender melhor aqui no Brasil.
Pelo que você está comentando, de maneira bem clara, é que, por exemplo, uma das raízes desse problema está na própria falta de percepção por parte das instituições, no caso das instituições de ensino superior, no caso do próprio projeto, de um projeto talvez de Brasil, voltado para a percepção da importância de se compartilhar a língua portuguesa como língua estrangeira, não
é? É muito sério. Inclusive, tem uma situação, uma outra situação que vai sinalizar para isso. Por exemplo, quais são os trabalhos realizados nas universidades públicas federais no Brasil com relação a português, língua estrangeira? São os cursos de extensão. Os cursos de extensão de português para estrangeiros, eles acontecem e acontecem mais. Porque pela falta do curso de licenciatura, qual é a estratégia? Ofertar um curso de extensão. Mas qual é o problema do curso de extensão? Ele é construído pelo professor, então é um objetivo daquele professor. Então, qualquer coisa que acontece com aquele professor, a toda política de implementação do ensino de língua estrangeira, no caso de língua portuguesa, para estrangeiro, fica comprometido. Qualquer projeto fica comprometido, porque é um projeto do professor e não é um projeto da instituição. Então, esse é um problema de política, como eu falo no meu último artigo, de política de implementação do ensino de língua portuguesa para estrangeiros.
Eulália, agora, depois da constatação do problema, digamos assim, uma fotografia da realidade em curso, indo para a Universidade Federal do Ceará, que é onde você atua como professora, você tem uma experiência em curso, né? Preparando material didático, recebendo falantes da língua de outros países. Conta um pouco sobre o teu trabalho voltado para essa área.
Com relação à Universidade Federal do Ceará, nós temos o curso de português para estrangeiros e a primeira constatação que a gente teve foi a necessidade de se fazer um material. Então, eu orientei uma aluna de mestrado e agora estou orientando duas de doutorado sobre essa questão do material didático. E o que, que a gente observa? O material didático que a gente usa ainda hoje, ele deixa muito a desejar, por várias questões. Questão número um, nós recebemos alunos de vários países e quando nós vamos trabalhar a língua portuguesa, nós vamos trabalhar de uma maneira assim, unilateral, simplista. Então, não tem a realidade da lusofonia. Quer dizer, parece que língua portuguesa só existe a língua portuguesa falada no Brasil, a língua portuguesa falada em Portugal. E quando é no Brasil, a língua portuguesa é característica de determinada região. Então, o que, que a gente está fazendo? Ampliando essa concepção, pensando muito mais em uma lusofonia e não em português do Brasil. Isso é um ponto. O outro ponto é ensinar a língua portuguesa com base nos objetivos do aluno. O material é um material muito impessoal.
Descontextualizado, né?
Completamente descontextualizado, né? Então, mais esse tipo de problema. E também, bem teoricamente falando, a questão do objetivo comunicativo. Porque, na verdade, hoje a gente trabalha numa visão comunicativa, mas para a ação. Não basta só a conversação. Mas a gente precisa trabalhar com o aluno na perspectiva de ele saber estratégias comunicativas e as práticas do dia a dia, a realidade. Porque até então eram diálogos com o único objetivo de conversa, mas sem um contexto, uma finalidade muito mais esclarecedora, né? Então a gente decidiu preparar material em função dos nossos objetivos com os nossos alunos.
E dentro dessa decisão, dessa estratégia de preparar material, é onde vocês chegaram à preparação de um livro, é isso?
Dentro dessa proposta, a gente está organizando um livro que tenha condições de dar uma resposta de uma maneira muito mais ampliada, né? Eu estou organizando isso com minha doutoranda, a Angélica Gondim, e com a Kaline Mendes Araújo, né? Nós estamos nesse trabalho, elas estão na reta final do doutorado, e um desdobramento desse doutoramento é exatamente a produção desse material didático, que traga questões da lusofonia e não só especificamente de língua do Brasil ou língua de Portugal, mas que traga a cultura dos países que falam a língua portuguesa, que traga questões muito mais ampliadas, que dê conta da lusofonia e não que dê conta de um determinado país. E que também pense numa comunicação, mas uma comunicação para uma ação dentro da sociedade, e não ficar na comunicação com fins perdidos nela mesmo, que a gente não consiga avançar.
Entendi.
Então, a proposta é essa.
Está bem clara e necessária para os tempos atuais, hein?
Exatamente, para a realidade hoje, atual, do mundo hoje.
Ô, professora Eulália, você esteve também na França fazendo um pós-doutorado e Quais as tuas percepções lá, nessa tua vivência lá, sobre, por exemplo, a estratégia francesa para o ensino do francês no mundo?
Olha, é o seguinte, eu vou falar a minha experiência. Eu trabalhei como professora visitante da Universidade de Bordeaux e justamente meu trabalho ficou no contexto da lusofonia, né, de português como língua estrangeira, que eu observei em Bordeaux e que nas reuniões com outros colegas isso se repetia, é que o foco lá é mais a cultura e a literatura. A parte da linguística vem depois. Né, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Em relação às atividades, eu achei que são atividades mais contextualizadas do que essas que a gente vê nesses livros que circulam no Brasil. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que o livro é bilíngue, né? Lá tem português, língua estrangeira, e ao lado tem a língua francesa. Isso é uma coisa que a gente teria que pensar com mais calma para ver se seria um encaminhamento ou não de trazer essa proposta bilíngue.
Ô, professor Eulália, e você também está organizando um evento aí no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, e também você tem buscado assim, uma aproximação com Macau, né, aqui na China.
É verdade. É o seguinte, a Universidade Federal do Ceará, ela está se aproximando demais da China, e essa aproximação está sendo através do Instituto Confuso, mas eu estou, através do meu grupo de estudo, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino e Aprendizagem de Línguas, me aproximando da cidade de Macau, e essa aproximação é através do Instituto Internacional de Macau. Eles vêm me dando muito apoio, enviando alguns livros de literatura, fotografias, livros de história da cidade de Macau. Então é o seguinte, o fórum, que é o Fórum de Linguística Aplicada, Ensino e Aprendizagem de Línguas, acontece há quase 10 anos e este ano nós estamos dando um espaço especial para a questão da lusofonia. Vai acontecer uma mesa redonda para discutir a política de ensino, aprendizagem e formação de professores para atuar em salas de aula de português, língua estrangeira. Nós vamos ter uma colega de Portugal, a Maria Massalo, discutindo essa questão como é vista em Portugal. Vamos ter um colega da Universidade Africana para discutir essa questão nos países africanos, nos países lusófonos. Eu vou falar sobre a questão da política de ensino, aprendizagem e formação do professor aqui no Brasil. E tem um espaço aberto que provavelmente, não vou dizer seguramente, é que vem uma pessoa da China, né, da cidade de Macau, para discutir também conosco, nessa mesa redonda, a posição da China, em particular de Macau, com relação a essa questão. Paralelamente, ou durante o evento, nós vamos ter uma exposição de fotografias da cidade de Macau também, em parceria com o Instituto Internacional de Macau.
Eulália, só uma curiosidade para os nossos ouvintes, sua família é de uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Macau, né?
É verdade, é interessante, porque agora, eu me aproximando de Macau, do outro continente, quando eu vi algumas fotografias que mandaram, falava de uma forma tão carinhosa da cidade, foi impossível não, assim, eu não me emocionar, me lembrando da minha, né? A diferença é que o contexto é outro, é uma pequena cidade salineira, né? A cidade de Macau, e que é muito bonita. Eu digo, um dia, quem sabe, não podemos fazer um trabalho sobre essa aproximação através da língua e através do nome da história, porque certamente tem uma longa história para se contar sobre esse nome Macau, né, aqui no Brasil.
Professora Eulália, muitíssimo obrigado e deixe sua mensagem aí para os nossos ouvintes lusófonos.
Então, eu estou muito feliz de fazer essa entrevista. Eu espero que a gente consiga, através da língua portuguesa, estabelecer vínculos muito mais sérios, muito mais fortes, e que nós possamos compreender muito melhor a China pelo viés da lusofonia.
Obrigadíssimo e, mais uma vez, parabéns pelos seus trabalhos e sucesso aí também no evento que está se aproximando.
Muito obrigada também.
Tchau, tchau.